Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações.
Olá, boa tarde. Hoje no Saúde Sem Complicações, vamos falar sobre contratura de duplo e trem, ou simplesmente fibrose palmar, como é mais conhecida. Para falar sobre o assunto, convidamos o especialista Newton Maser, professor titular da Universidade de São Paulo. Ele atua no serviço de cirurgia da mão e do membro superior e microcirurgia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto, onde também é responsável pelo laboratório de microcirurgia e laboratório de artroscopia. Professor Maser desenvolve pesquisas clínicas e experimentais, principalmente nos temas ligados ao tratamento das lesões dos nervos periféricos, lesões do plexo braquial em adulto e nas lesões obstétricas do plexo braquial. Boa tarde, professor Newton Maser, seja bem-vindo ao Saúde Sem Complicações.
Boa tarde, Mel. É um prazer falar com vocês. Estou muito feliz em poder participar novamente com vocês da Rádio USP. Sempre é uma honra poder colaborar com vocês.
Muito obrigada. Professor, o que é contratura de duplo e trem ou a fibrose palmar?
É boa pergunta, Mel. É uma doença que nós temos um aspecto de fibrose, de retração na face palmar, e com isso aparece muitas vezes um encurvamento de alguns dedos, de um ou de dois, dependendo da gravidade da patologia. Essa doença já é conhecida já há algum tempo e foi descrita por um francês, o Dr. Baron de Dupuytren, por isso leva seu nome. E se perpetuou esse nome de doença de Dupuytren ou fibrose palmar, que é o que a gente conhece hoje, todos os especialistas que trabalham com isso daí. Ela pode acometer um lado da mão, uma mão, ou as duas. Algumas vezes, em casos muito graves, essa fibrose se estende, acomete a face plantar, né, no pé, e até o pênis, levando a doença de Peyronie. Mas o que mais aparece para a gente é a fibrose palmar na mão.
Professor, além desses sintomas que o senhor citou, da curvatura dos dedos, né, algum outro sintoma que envolva essa doença?
Podemos ter, muitas vezes, numa fase inicial, onde aparece a nodulação na face palmar, na palma da mão, essa nodulação pode ser dolorosa. E muitas vezes, quando pega na apreensão de objetos cilíndricos, também pode incomodar. Então, pode vir acometida de dor, mas o mais frequente é a retração com o encurvamento do dedo.
Professor, e como que é o seu desenvolvimento?
O desenvolvimento tem vários estudos a respeito. Então, o que se conhece hoje é o nível da histopatologia, né? É que a face palmar, a fibrose, uma das células se desenvolve, se transformando em miofibroblasto, e ele tem capacidade contrátil, ele produz a retração, com isso produz o encurvamento. Então, isso daí acontece na população em geral. Então, é mais frequente em pacientes, né, descendentes, oriundos de povos nórdicos ou europeus, né, que isso daí tem uma conotação genética, por isso tem essa incidência maior nesses descendentes de europeu, principalmente no norte da Europa.
Quer dizer que pode ser uma doença hereditária?
Ela tem, assim, não digo que uma pessoa que teve, a família dela, por exemplo, o pai teve, se a mãe teve, ou a mãe, o filho vai ter. Pode acontecer que tenha, mas o gene vem embutido na própria, próprio racial, ele vem num descendente mais de europeu.
E existem fatores de risco para o desenvolvimento da doença?
Olha, eu diria que já foi correlacionado com inúmeras patologias. Por exemplo, uma coisa que ficou claro, se percebia que pacientes que tinham, muitas vezes, esse tipo de problema, eles eram alcoólatras ou usavam álcool habitualmente. Outra, uma vez, foi associada à administração de barbitúricos. Mas o mais frequente mesmo é que nós tenhamos isso daí provavelmente por uma origem racial. Vem um genzinho lá que se desenvolve e não quer dizer que vai se transmitir ao filho.
E homens têm mais chances de desenvolver a fibrose palmar. Por quê?
Sim. Olha, é difícil te explicar o porquê, né? Se tem uma ligação ao cromossomo. A gente sabe, por exemplo, que na raça branca existem homens que é mais frequentemente acometido. A raça amarela já se preserva mais. A raça negra é difícil a gente encontrar, embora em alguns casos a gente encontre com uma gravidade mais exacerbada. Mas a gente não tem como chegar e dizer, olha, você tem essa tendência, você vai ter. A gente não consegue dizer isso.
Em que idade normalmente a doença costuma aparecer?
Isso daí, em casos que começam a se desenvolver mais ou menos na quarta década, mais ou menos. Isso pode ser evolutivo. Começa com o nódulo, isso depende, o mais acometido é o quarto e o quinto dedo, muitas vezes, ou só o quinto. Ele começa com a nodulação na palma. E com o tempo, uma evolução lenta, gradual, arrastada, ele vai se demonstrando e ficando mais evidente uma fibrose, depois começa a retrair a interfalangiana para, por último, retrair a metacarpofalangiana. Então, isso geralmente acontece em torno da quarta década, alguns casos na quinta, e pode ser evolutivo.
Professor, o senhor falou da evolução lenta da doença, né?
Sim.
Mas o aparecimento desses nódulos, eles se dão de uma hora para outra?
Não é de uma hora para outra. O nódulo está ali, ele é notado, e quando notado, parece que ele apareceu naquele momento. Mas, na verdade, ele veio se formando, foi crescendo, foi evoluindo, depois ficou evidente. Então, quando já apareceu o nódulo, a gente fica sempre vigiando o paciente para ver se ele vai desenvolver a retração ou não. Isso é arrastado. Alguns desenvolvem um pouco de retração. Muitas vezes nós temos casos mais graves, casos mais acentuados, que quando aparece o nódulo, evolui para retração, e é uma retração muito grande, inclusive o número de dedos acometidos chega a acometer os quatro, inclusive o polegar. Aí é uma forma mais intensa dessa patologia.
Quer dizer que a doença ela pode acometer todos os dedos da mão da pessoa?
É mais raro, mas pode pegar todos os dedos. Frequentemente é quarto e quinto. É quinto e depois o quarto raio.
E uma pessoa pode ter a contratura nas duas mãos também?
Pode ser. Pode ser bilateral, inclusive com formas diferentes de evolução. Uma mais retraída, outra menos retraída. Eu não tenho explicação para isso, mas pode acontecer.
Professor, então a fibrose palmar trata-se de uma doença incapacitante?
Ela é incapacitante, sim, quando há uma retração muito importante que impede de você armar a apreensão, abrir os dedos, ou ela retrai a tal ponto que o dedo fica na palma e ela não consegue pegar objetos. Então ela torna-se muito incapacitante.
E como que é feito o diagnóstico da doença?
O diagnóstico é clínico, meu. É pela história, né, pelos antecedentes familiares. Frequentemente, por exemplo, a pessoa tem, o pai e a mãe não tiveram, mas teve alguém, um tio ou um avô que teve, então você procura buscar isso na família, né? Não é? Com isso pode fortalecer que ela está vindo com essa linhagem de descendência, e aí você começa a ver a retração na mão. Então, quando tem a retração com o nódulo, com o cordão fibroso, você faz o diagnóstico de doença de Dupuytren.
E como que é feito o tratamento? Como que é conduzido o tratamento para a doença de Dupuytren?
Ótima pergunta, Mel. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa tem essa patologia e vem aquele desespero. Puxa vida, o que eu tenho que fazer? Então, tudo depende da forma com que ela se apresenta. Normalmente, a pessoa tem um nódulo e uma pequena retração nos dedos. Então, a gente pede para ela apoiar a palma da mão aberta numa mesa. Se ela consegue fazer esse apoio, isso é muito importante, ela não tem perda funcional. Se ela tiver uma retração muito grande, que impede da palma apoiar, você já pode alertar essa paciente e falar, olha, o tratamento seu não é mais de observação. nós podemos te orientar, eventualmente, se isso continuar, um tratamento cirúrgico para a liberação dessa fáscia palmar, da retração, para que se impedir dela continuar a retrair. Então, no início, é observação e orientação. E, eventualmente, até chegar ao ponto de uma indicação cirúrgica, quando não consegue mais apoiar perfeitamente a palma da mão numa mesa, a mão aberta.
Professor, as outras formas de tratamento, elas consistem em somente acompanhar? Esse acompanhamento como é feito?
O acompanhamento, Bel, é feito de forma clínica. A gente avalia o paciente, observa o nódulo, mede a angulação do dedo, né, para ver quanto de retração tem. Se ele volta com 6 meses, mantendo praticamente com 5 graus a mais de flexão, ou da mesma forma, você continua acompanhando ele cada 6 meses ou anualmente. Agora, se ele tem uma retração que você avaliou, de repente ele voltou com 6 meses, já evoluiu com 30 centímetros de retração, a gente fica preocupado e esse é praticamente um indicativo de uma que podemos operá-lo.
Certo. E tratamentos com fisioterapia, injeção de colagenase, como que isso funciona? Em que momento que isso é disponibilizado ao paciente?
A fisioterapia, por ser uma fibrose, ela na fase inicial, ela não tem assim muita atuação, né, na prevenção do encurtamento, da deformidade. Ela é importante no pós-operatório que na reabilitação, depois que foi ressecada. Esse é o tratamento fisioterápico, da terapia da mão. Agora, tem alguns trabalhos, alguns serviços, principalmente nos Estados Unidos, eles estavam injetando numa droga para tentar fazer a liberação química disso. Mas isso tem um serviço só lá que pega, custa muito caro e não impede recidivas e também o resultado, não quer dizer que você fazendo as infiltrações seriadas vai te livrar da cirurgia futura.
E como que é feita essa cirurgia, né? E também como é a recuperação da cirurgia?
Essa cirurgia, ela é feita com uma abordagem palmar. Tudo depende do raio que está acometido. Se é quarto, se é quinto dedo, se está o terceiro junto, ou se eu tenho mais dedos. Geralmente nós centramos sobre a fita, né, o lado onde existe a fibrose, a incisão é feita em cima dessa fibrose. A gente expõe, separando o nervo digital, os vasos, os tendões, e faz a ressecção desta parte fibrosada, tomando cuidado quando chega na metacarpofalangiana do dedo, liberar muito bem o nervo digital, porque ela faz uma laçada em hélice no nervo digital. De uma vez liberada, a gente vai fazer o fechamento da pele. Muitas vezes, naquelas mãos que estavam muito encurtadas, a hora que você fecha, mesmo fazendo um Z, a sutura fica tensa, a pele fica branca. Então, no serviço aqui no HC, nós utilizamos a técnica híbrida, que é zetasplastias, né, as fechamento em Z, mas também, se ficar muito tenso, nós não fechamos. Chama-se a palma aberta. Aí, o que ela vai fazer no pós-operatório? Ela fica aberta e ela vai com um curativo, e esse curativo com uma órtese para manter o dedo estendido. Essa vantagem de deixar a palma aberta é muito grande. Por quê? Porque você, ao deixar a palma aberta, toda aquela dissecção, aquele sangramento que tem, aquela coisa toda, ela vai drenar pela ferida aberta e a dor vai ser muito menor e vai facilitar a reabilitação. É isso que a gente tem observado em nossos pacientes. Terminando essa fase com o curativo tudo, ele já começa a manter a órtese noturna por 3 meses, mas já vai fazer terapia da mão, reabilitação da mão, já nesse pós-operatório imediato, com o objetivo de manter a extensão dos dedos e a flexão fechando a palma.
Quer dizer que a recuperação é longa, não é de uma hora para outra, não é cicatrizou e acabou, né?
É arrastada. E o paciente, ele tem que saber que ele, quando opera, ficando dessa forma, Ele até é retirado de ponto, ele mantém a mão elevada para prevenir edema, depois vai tirar os pontos, vai ficar com a órtese, fazer os exercícios. Dura, em média, 3 a 4 meses essa incapacidade até ele voltar a ter a função normal da mão.
Quer dizer que após o tratamento, ou seja, o tratamento, a cirurgia, a função da mão, ela é restabelecida plenamente?
Sim, sim, geralmente é. Tem casos muito graves onde a retração ficou por muito tempo e a palma ficou fechada. Aí nós temos dificuldade de abrir os dedos porque desenvolve-se rigidez dos dedos. Em algumas situações nós temos que fazer intervenções secundárias para liberar essa rigidez, para ele voltar a ter uma amplitude de movimento mais próximo do normal.
Quer dizer que seria necessária uma segunda cirurgia?
Em casos muito graves, com retrações muito importantes da interfalangeada proximal.
A fibrose palmar, ela pode voltar depois de todo esse processo? Ela pode voltar, professor?
Então, o que nós chamamos, na verdade, é da recidiva. O que a gente observa é que naqueles pacientes que têm retração única de um dedo ou um quarto dedo, não tendo outro acometimento, não tem uma grande retração, geralmente esses casos não têm recidiva. Naqueles casos onde nós temos múltiplos dedos envolvidos, inclusive polegar, o primeiro espaço bilateral com as duas mãos, com uma grande flexão dos dedos, muitas vezes nós temos recidiva da fibrose, mesmo você ressecando aquilo que nós encontramos pela frente.
E em quanto tempo normalmente isso acontece entre cirurgia e uma recidiva?
Isso parte de 6 meses a 1 ano, geralmente.
É rápido assim, professor?
É rápido. São casos de comportamento muito agressivo, né?
E aí todo o processo é refeito de cirurgia, tudo novamente?
Isso, tudo é feito e a gente sabe que a gente tem limitação para o ganho de função daquela mão. O objetivo, a prioridade nossa é manter a mão o mais aberto possível e ela consegue fazer o fechamento para ter a apreensão de objetos.
Professor, e há alguma forma de prevenção para se evitar que isso aconteça?
A recidiva, se você está dizendo, né? Então,
sim,
a recidiva, a gente procura, a nossa prevenção, ela começa no ato cirúrgico, que é uma redissecção delicada, criteriosa, de toda a estrutura contraturada, evitando de deixar qualquer possibilidade que a gente imagina que possa acontecer a retração secundária. Mas muitas vezes, pela gravidade do caso, pelo comportamento pessoal, né, do paciente, da própria lesão, isso acontece a recidiva naqueles casos de uma gravidade muito grande, com múltiplas retrações, como já disse.
E ainda falando de prevenção, né? A pessoa que percebe os nódulos, a partir daí, ela tem alguma forma de prevenção para que a doença não avance?
Não tem como você falar para ela, olha, você não vai tomar seu vinho, que senão vai encurtar o dedo. Você toma barbitúrico, não vai tomar, vai ter crise convulsiva, porque senão vai encurtar. Não tem como você fazer isso. É bom senso. A gente sabe que é uma doença evolutiva, que em alguns casos ela evolui muito lento e outros rapidamente. Então não tem como a gente falar, olha, vem cá, você vai fazer fisioterapia intensiva 3 vezes por semana, mas infelizmente continua a retrair. Então não tem como chegar e falar assim, eu tenho aqui um comprimidinho mágico, você vai tomar ou vai fazer isso, que você não vai evoluir para a retração. A gente infelizmente não chegou a isso.
Professor, essa mão comprometida, ela fica dolorosa? É uma doença dolorosa?
Ela dói os nódulos, e aí o que a gente encontra na literatura e a gente já observou é que a dor, quando tem dor no nódulo, significa que ela está em atividade. Tanto é que a gente procura evitar uma indicação cirúrgica se tem um nódulo doloroso. A gente procura deixar esse nódulo mais tranquilo, ele já acabou a sua retração, aí a gente vai e remove ele. Isso, na literatura, diz que evitaria recidivas.
E todo esse tratamento é oferecido pelo SUS?
Temos tudo isso oferecido pelo SUS. Isso é oferecido tanto aqui em Ribeirão como nas nossas extensões da cirurgia da mão e da microcirurgia, que nós temos um acordo da FAEPA junto com algumas prefeituras. Então, nós temos a extensão do serviço nosso de cirurgia da mão em Américo Brasiliense, temos em Serrana, temos em Sertãozinho, tudo isso é feito via SUS. Paciente, sistema CROSS, foi referenciado, passa pela avaliação, existe a indicação cirúrgica e está dentro do caminho para ser operado.
Professor, o senhor gostaria de complementar com algo mais sobre a fibrose palmar, alguma coisa que a gente não tenha falado e que seja importante?
Sim, é importante. O importante é o paciente saber que ele é portador da fibrose palmar, da doença do Cricri, que isso não é uma sentença para ele, que ele tem uma vida normal, vai utilizar seu membro normal com todas as suas funções que ele exerce no seu dia a dia, nas atividades da vida diária, no seu trabalho, porém, ele vai estar sendo observado e pode ser necessário mais à frente um tratamento cirúrgico. Isso a gente não consegue dizer, olha, você tem, eu vou te operar para frente. Não, muitas vezes ele evolui de uma forma muito leve, sem perda funcional, muito bem. Então, não é sentença, não se apavore se ser portador da doença do Buitrem. Sendo um especialista que te acompanhe e te oriente, você vai chegar, vai seguir um bom caminho.
Professor, e qual é a incidência dessa doença na população?
A incidência ela varia, principalmente dependendo da origem populacional. Então, por exemplo, eu tenho um exemplo muito clássico. Quando a gente atuava em Divinolândia, a Divinolândia tem uma colônia italiana, uma colônia alemã, que é grande. Então, a gente tinha uma alta incidência de pessoas que tinham a doença de Dupuytren. Aqui em Ribeirão Preto, nós temos, mas não é aquela incidência como era em Divinolândia. Em Américo, aparece alguma coisa, Sertãozinho também aparece. Então, ela é, muitas vezes, eu não poderia dizer, olha, cada 100, dois vão ter. Não, não tem. Ela existe e é de forma diferente, dependendo da origem da população.
E é importante que as pessoas saibam, então, que com o tratamento correto, adequado, elas têm vida normal, né?
Sim, isso é muito importante, saber que ela é uma pessoa normal e que o acidente de percurso foi a doença de Dupuytren, foi a fibrose palmar, que ela sendo seguida ou tratada cirurgicamente, ele vai voltar a ter suas atividades da vida diária que ele necessita.
Ok, muito obrigada. Eu conversei com o Newton Maser, professor titular da Universidade de São Paulo. Ele atua no serviço de cirurgia da mão e do membro superior e microcirurgia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto, onde também é responsável pelo laboratório de microcirurgia e laboratório de artroscopia. Professor Newton, muito obrigada por nos atender mais uma vez.
Eu que agradeço, Mel. É um prazer participar das vossas atividades e é uma ideia excelente. Isso ajuda muito a nossa população local e regional. Vocês estão de parabéns pela iniciativa. E estou sempre à vossa disposição. Muito obrigado, Mel.
Eu que agradeço. Obrigada mesmo. Se você gostou do conteúdo deste bate-papo, nos acompanhe nas redes sociais USPRP. Estamos no Twitter, Instagram e Facebook. Com apoio de produção da estagiária Vitória Pierre, o Saúde Sem Complicações vai ao ar toda terça-feira, às 13 horas, com reapresentação aos domingos, às 17 horas. Em Ribeirão Preto, você nos ouve em 107,9 e em São Paulo, em 93,7. Nosso e-mail para sugestões e dúvidas sobre este ou outros temas é o ouvinte@usp.br. Para você, uma ótima tarde. Voltamos na próxima terça com um novo tema.
Saúde Sem Complicações. Apresentação, Mel Vieira. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção, Rosimeire Talamone.